Um novo estudo que aponta para indícios de que existe vida num planeta vizinho à Terra. Indícios e hipóteses que vêm sendo levantados há anos, que ainda precisam de muita pesquisa para chegar a uma conclusão final. Mas que nesse meio tempo mexem com a nossa imaginação e também mostram como o processo científico é complexo, amplo e importante. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui hoje com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde, início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é segunda-feira, 14 de setembro de 2020, dia em que a publicação de um estudo acadêmico trouxe para o noticiário uma das perguntas que mais alimentam a imaginação da humanidade. Existe vida fora da Terra? Uma pesquisa de um grupo internacional de cientistas trouxe indícios que colocam a gente mais perto dessa resposta. É uma descoberta relevante que também leva a outras várias perguntas e que por isso mesmo representa muito bem como funciona a produção de conhecimento científico.
O estudo foi publicado na revista Nature Astronomy e é assinado por 19 pesquisadores de várias áreas e várias universidades do Reino Unido, dos Estados Unidos e do Japão. Eles detectaram a existência de um gás chamado fosfina na atmosfera de Vênus. A identificação da fosfina foi feita usando telescópios muito poderosos, um no Havaí e outro no Chile, que são capazes de detectar compostos químicos nas nuvens do planeta. Na Terra, a fosfina só existe como resultado da atividade industrial ou quando é produzida por micróbios que vivem em ambientes sem oxigênio.
Os cientistas passaram um ano fazendo análises e recriando a atmosfera de Vênus em simulações para tentar identificar a origem da fosfina que eles acharam lá. E eles dizem o seguinte: considerando tudo o que se sabe sobre Vênus e tudo o que se sabe sobre a fosfina, a única explicação possível para a presença do gás nas nuvens do planeta é que ele tenha sido produzido por alguma forma de vida, como um micróbio. E assim os pesquisadores levantam a hipótese de que a fosfina seja o que se chama de bioassinatura. Esse termo é usado por cientistas para substâncias, gases ou mesmo fenômenos que indicam atividade biológica num planeta, ou seja, vida.
São hipóteses, claro. Os autores do estudo dizem que vai ser preciso buscar amostras em Vênus para realmente confirmar a descoberta. E eles mesmos admitem que pode haver outra explicação para a presença da fosfina lá. Algo que a ciência ainda não conseguiu descobrir. Afinal, o nosso conhecimento do universo é limitado. Mesmo assim, o estudo foi recebido com empolgação por vários pesquisadores da área da astronomia, que não estão envolvidos com a pesquisa em si. Já outros foram mais céticos e dizem que os resultados não são tão completos assim e que tudo ainda está muito próximo da especulação. A ideia agora é expandir as pesquisas a partir dessas descobertas para entender melhor não só Vênus, mas o funcionamento do universo como um todo.
It is just possible that the hot region exists at a high altitude in the ionosphere of Venus.
A hipótese de que existe vida microbiana em Vênus já foi levantada pelo astrônomo Carl Sagan nos anos 60. Esse áudio que a gente está ouvindo é dele explicando essa teoria, de que seria possível haver vida em uma altitude mais alta da atmosfera do planeta, onde não seria tão quente. Mas ele também dizia que esse tipo de vida provavelmente seria de um tipo que a gente nem conseguiria imaginar, com base nos conhecimentos de ciência da época.
Vênus é o segundo planeta mais próximo do Sol dentro do Sistema Solar, mais perto só Mercúrio. E Vênus tem o tamanho e a massa parecidos com o tamanho e massa da Terra. Muitos cientistas acreditam que o planeta chegou a ser coberto por água e a ter uma atmosfera propícia à vida no início da formação do Sistema Solar. Só que, com o tempo, na medida em que a Terra foi se tornando habitável, Vênus fez o caminho contrário. A atmosfera do planeta hoje é sufocada por dióxido de carbono e a temperatura lá fica numa média de 400 graus Celsius. Como a atmosfera do planeta é muito densa, a pressão lá é 90 vezes a pressão da Terra em nível do mar. Por isso mesmo, não é um planeta onde é fácil fazer pesquisa. Isso, apesar dele ficar perto da Terra fisicamente. O que, aliás, facilitou a descoberta.
Vênus está muito perto da Terra, então a gente consegue da Terra observar detalhes da atmosfera de Vênus, né, que pela distância a gente não conseguiria observar ainda com os outros exoplanetas, né, os outros planetas fora do Sistema Solar que estão muito distantes de nós.
Esse é o Marcelo Borges Fernandes, astrofísico do Observatório Nacional do Rio de Janeiro, que conversou com a gente sobre a descoberta. Ele faz pesquisas sobre atmosferas de planetas que podem ser interessantes do ponto de vista astrobiológico. Ele acha que a proximidade de Vênus com a Terra é um ponto importante da descoberta divulgada hoje. Outro é justamente o fato de Vênus ser um planeta tão aparentemente inóspito.
Caso se confirme que realmente existe vida em Vênus, isso seria fabuloso no sentido que estende os limites para a possibilidade de existência de vida. Porque na Terra nós não conhecemos nenhuma forma de vida que consiga sobreviver a um ambiente similar ao de Vênus. Então, se confirmado isso aí, vai mostrar que realmente a vida pode existir numa gama de ambientes bem mais ampla do que aquele que a gente espera.
Ao longo da história, programas espaciais tentaram enviar missões com robôs para Vênus, mas poucos conseguiram obter resultados bons. Hoje, existe só uma nave japonesa não tripulada na órbita do planeta. E tem outras missões planejadas, mas só nos próximos anos. A NASA, a Agência Espacial Americana, está já há décadas sem mandar nenhuma nave para Vênus, mas em fevereiro anunciou que planeja fazer uma viagem entre 2025 e 2029.
O mais comum hoje em dia é falar em missões para Marte, outro planeta vizinho à Terra. Marte já foi palco de descobertas parecidas como essa de Vênus, de gases que podem ser considerados bioassinaturas, como metano e oxigênio. Só que esses também são gases que podem ser produzidos por reações químicas que não exigem atividade biológica. Por isso, essa descoberta de Vênus é mais intrigante, segundo os cientistas. Marte é um planeta bastante pesquisado, e só em 2020, três países mandaram novas missões para lá para estudar a superfície dele. Para o Marcelo, as pesquisas feitas em Marte e em outros lugares do Sistema Solar também são promissoras para esse objetivo de buscar indícios de vida fora da Terra.
E no Sistema Solar ainda existem outros candidatos fortes, né, que vão ter sondas que vão lá, vão fazer visitas e vão ver in situ, né, se pode existir vida ou não, né, que é Marte, né, que já tem várias missões que já foram lá, tem os robozinhos que estão sob a superfície de Marte, mas vão ter missões também para a Europa, né, uma lua de Júpiter, e também para a Encélados e Titã, que são luas de Saturno, que também são fortes candidatos a poder abrigar a vida.
Bom, como a gente falou, essa descoberta sobre Vênus é intrigante e também levanta várias novas perguntas, o que é um processo comum na ciência. E tem um aspecto interessante sobre o início da pesquisa que foi divulgada hoje. Uma das autoras do estudo, a portuguesa Clara Souza Silva, da Universidade Americana MIT, falou ao jornal Folha de São Paulo que ela só pensou em analisar a fosfina como uma bioassinatura depois de passar mais de uma década estudando a molécula por si só, estudando como ela aparece aqui na Terra mesmo. Nas palavras da Clara, ela queria entender essa molécula simples, que é um átomo de fósforo e alguns hidrogênios. Isso é o que se chama de ciência básica, porque é um tipo de pesquisa que não tem uma aplicação imediata ou aparente. O cientista fica um período de tempo só tentando compreender melhor um aspecto da natureza, seja uma molécula, uma substância, um fenômeno.
É um tipo de pesquisa que não necessariamente vai dar origem a um produto ou levar a uma grande descoberta no curto prazo. E por isso mesmo, enfrenta mais dificuldades de financiamento, porque nem sempre a iniciativa privada quer colocar recursos nela. Ela acaba sendo muito dependente do dinheiro público. Então, quando se fala em cortes na ciência, como virou recorrente no Brasil nos últimos anos, uma das áreas mais ameaçadas é a pesquisa básica. O estudo de hoje sobre Vênus é um exemplo dos frutos que esse tipo de pesquisa pode dar. Exemplo que aparece justamente num momento em que, na pandemia do novo coronavírus, a importância da ciência aplicada que vem depois se tornou tão evidente.
A pesquisa básica ela tem uma função importantíssima, né? Ela é a base de tudo, porque ali a gente adquire conhecimentos que vão dar uma base sólida, uma base teórica para várias possibilidades de aplicações no futuro, que a gente não sabe. Sem a ciência básica, acabou. A ciência não vai produzir absolutamente nada.
Os resultados apresentados hoje também ajudam a atualizar nosso imaginário quando se fala em vida fora da Terra. A ideia de alienígenas inteligentes, tão difundida pela ficção científica, pode até ser mais divertida para se imaginar. Mas as pesquisas mais recentes apontam para formas bem mais primitivas e simples, como micróbios nas nuvens de Vênus. Mais ainda, todo avanço, como esse de hoje, traz também novas dúvidas. E ajudam a lembrar que a gente ainda está muito longe de entender o universo, e que os meios para isso ainda são muito limitados. A ver como essa busca vai continuar.
A gente tem falado bastante sobre o aumento no preço dos alimentos e sobre as respostas do governo a essa alta. Uma prática que pode contribuir para evitar uma inflação acentuada nesses produtos é a venda do chamado estoque regulador. O redator Marcelo Rubissec, aqui do Nexo, está escrevendo um texto sobre o assunto. Marcelo, o que são os estoques reguladores?
Bom, os estoques reguladores são reservas de produtos agrícolas que o governo guarda em armazéns públicos. Então, o governo tem estoques de arroz, feijão, milho, açúcar, farinha de mandioca e por aí vai. O governo compra esses produtos, geralmente, quando a oferta está muito alta. Ou seja, tem produto demais no mercado, o que pressiona o preço para baixo e prejudica os produtores. O que o governo faz, então, é que ele compra uma parte desses alimentos, equilibra um pouco mais a relação entre oferta e demanda e deixa os preços num nível um pouco mais alto, que seja melhor para os produtores rurais. A ideia é que o governo guarde esses alimentos por um tempo e depois venda quando tiver algum tipo de choque na oferta ou na demanda que esteja jogando o preço lá para cima. Então, se tem algum tipo de praga ou se a gente está entre safra, por exemplo, o governo vai lá e vende esses alimentos que estavam estocados, o que alivia essa alta nos preços. Então, os estoques reguladores são essas reservas que ajudam o governo a justamente regular o mercado de alimentos e servir como um colchão para impedir movimentações muito bruscas nos preços.
Um dos produtos que mais chamaram atenção pela alta nos preços foi o arroz, né? Como é que estão os estoques do arroz? Eles podem ser usados agora para conter o preço?
Olha, os estoques de arroz do governo estão em níveis bem baixos. Em agosto de 2020, o governo tinha em torno de 21 mil toneladas de arroz armazenadas. Pode até parecer muito, mas para ter uma ideia, o governo tinha 25 vezes mais arroz em agosto de 2014. E no final dos anos 80, os estoques reguladores de arroz eram quase 250 vezes maiores do que são hoje. Então, se o governo vender o arroz que tem agora, ainda assim, isso não seria suficiente para reduzir de verdade o preço. É por isso que o governo tem buscado outros caminhos, como zerar a tarifa da importação, que pode ser mais efetivo.
Obrigada, Marcelo. Esse texto você pode ler amanhã no nexojornal.com.br.
O repórter especial João Paulo Charlot comenta hoje a situação do presidente do Peru, Martín Vizcarra, que enfrenta um processo de impeachment. Isso num país em que a política nacional vem se mostrando bastante turbulenta nos últimos anos.
Olá, ouvinte. Olá, amigo do Durma com Essa. O Peru corre o risco de perder o presidente de novo, 2 anos e meio depois da queda do presidente que se apresentava pela sigla PPK, agora a vez do seu substituto, Martín Vizcarra, enfrentar a ameaça de um processo de impeachment. Isso porque antes dele, os outros 3 ocupantes do cargo também tiveram problemas semelhantes com o Congresso e com a Justiça. Um deles, inclusive Alan Garcia, que presidiu o Peru nos anos 90 e depois de novo nos anos 2000, acabou se matando no ano passado quando a polícia se dirigia à casa dele para efetuar a prisão por conta de envolvimento com casos de corrupção ligados à construtora brasileira Odebrecht. Na semana passada, o Congresso peruano aprovou a abertura de um processo de impeachment contra o atual presidente Vizcarra. O desfecho deve ocorrer na sexta-feira, quando os parlamentares dirão se ele fica ou se ele sai do cargo. Vizcarra teve conversas privadas gravadas nas quais discutia com seus assessores a melhor estratégia para os depoimentos que seriam dados numa investigação que tenta descobrir se ele realizou ou não pagamentos irregulares por palestras de um artista local. A história que começou forte foi perdendo força. O Supremo disse que pode barrar o processo com uma medida cautelar e muitos parlamentares de oposição já se mostram reticentes em condenar o presidente. Isso ocorre porque Vizcarra tem 56% de aprovação popular e conseguiu firmar a imagem de um presidente relativamente respeitável no meio de um Congresso tomado por corruptos. Vários de seus adversários enfrentam acusações de corrupção e alguns deles foram flagrados conversando com militares para tentar derrubar Vizcarra e postergar a eleição presidencial, que está marcada para o ano que vem, para 2021. O destino do presidente peruano será jogado ao longo desta semana. Mesmo que ele escape do impeachment, ele mesmo não vai concorrer ao novo mandato no ano que vem. Entretanto, Vizcarra pode emprestar parte do seu prestígio político a quem decidir apoiá-lo nessa batalha. Com uma lista tão longa de presidentes e congressistas enrolados, qualquer capital, como o que ele tem hoje no país, pode valer muito.
De uma descoberta intrigante sobre um planeta próximo à Terra, passando pela crise do preço dos alimentos no Brasil, terminando com a incerteza política no Peru. Durma com essa.
Com o roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Conrado Corsaletti, participações de João Paulo Charlot e Marcelo Rubissec e edição de áudio de Laila Moalen, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã tem mais. Até!